Cagando Regra.
Informação sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aquela saudação característica que já marca o início de mais um episódio do seu podcast favorito, o Cagando Regra. Informação sem compromisso. Eu sou André Fran, talvez você me conheça pelos programas que eu faço, viajando pelo mundo, Iraque, Afeganistão e outros tipos de localidades similares, mas esse podcast é quando a gente traz a produtora que me ajuda a criar todos esses programas que você vê na TV para a frente dos microfones, ou seja, a equipe agora, juntamente comigo, somos as estrelas dessa constelação que põe para frente esse lindo podcast. Dentre essa nossa estelado Scratch, temos o diretor de fotografia, editor e diversas outras qualidades, o nosso querido Felipe César Marins. Tudo bem, Felipe?
Apagador de conteúdo. Olá, tudo bem?
O apagador de conteúdo. Perdemos o conteúdo extra mais especial da história do podcast. Se
mais
você quiser.
Todo.
Mais bonito de todos até hoje. Se você quiser ouvir os não tão especiais, estou brincando, mas são os tão especiais quanto. Entra lá na Aurelo, segue e apoia, que você tem direito a ouvir o conteúdo extra e vários outros benefícios além disso. Está aqui comigo também o nosso advogado, embasamento jurídico, legal, o nosso doutor Marcelo Cabral de Menezes, aqui mais conhecido carinhosamente como o doutor Bisteca.
Também para amigos, doutor Bistequinha. Boa noite, queridos cagandras, queridas cagandras. Chegando ao final do maldito, bendito 2021, vamos curtir, vamos cagar mais um pouquinho.
Ele nunca deixa de saudar a nossa audiência, os Caganders, tal qual batizou o grande Rafael Montenegro, próximo a ser apresentado, o nosso redator com suas tiradas geniais, o humor afiado, a tirada precisa na hora certa. Rafael Montenegro, também conhecido como o Raspinha, nosso correspondente internacional. Diretamente de Ipanema, o solteiro mais cobiçado desse lado do hemisfério. Bom dia, Raspinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz aqui de estar gravando o nosso último ao vivo e vamos lá, vamos cagar a regra.
Vamos cagar, gente. Está um pouco escatológico essa nossa expressão. Os cagandres eu acho fofo. Agora, vamos cagar. A gente recebe o convidado. Imagina, a gente chega um outro senador, tivemos o senador Randolfo. E a gente fala, senador, preparado para cagar com a gente? Senador, que isso? Pô, como assim?
A gente teve, eu acho que foi a Mari que falou caganeira. Então vamos para
caganeira. Caganeira, eu vou falar agora. O melhor de todos é o caganeira.
Pô. Aí ela deu licença poética para a gente. Você, a gente está em todas as plataformas, Spotify, Apple Podcast, então você escolhe a sua favorita e ouve a gente lá, mas engaja. Dá um comentáriozinho, dá aquela curtida, bota as 5 estrelas, copia o link, espalha no seu grupo de WhatsApp, compartilha nos stories do Instagram, que é isso que faz a gente crescer. E sempre dando preferência para a Aurelo, a nossa plataforma parceira, onde você pode seguir, assinar, apoiar e ter acesso ao conteúdo extra. Vamos, então, à primeira pauta que hoje tem convidado. Episódio hoje começa do jeitinho que a gente gosta, porque, primeiro, vamos tratar de um tema que é recorrente na série. Recorrente na série, não. Recorrente no podcast. Talvez seja a maior unanimidade desse podcast. E a gente vai bater um papo sobre esse tema com uma amiga. Eu estou falando de Ted Lasso, a série que veio aquecer o nosso coração durante esse último ano aí, pandêmico também. Uma série que mistura comédia com drama, pintadas de romance, lições sociais também. Lições humanitárias.
Futebol.
E o futebol.
Futebol is life.
Temos de fundo, né? Futebol is life, é verdade.
Futebol is life.
E quem a gente traz para conversar sobre isso com a gente? Nada mais, nada menos que Flavinha. Flávia Vigoder, minha amiga de longuíssima data. Alguns aqui do podcast já conheceram Flavinha. Flavinha hoje trabalhou em várias coisas, mas hoje ela está trabalhando num restaurante super transado lá na Inglaterra. Vai falar também sobre isso, porque outra coisa que une aqui o grupo é o gosto pela boa culinária, pela boa comida, gastronomia. E o restaurante dela é super fancy, daqueles que tem que fazer altas reservas com meses de antecedência. E Flavinha mora aonde? Em Richmond, a cidade da série Ted Lasso, onde se passa Ted Lasso. A Flavinha, ela está marcada eternamente na minha vida, porque foi ela que me deu minha primeira cachorra que eu tive, anos e anos atrás, a Lola. E eu me lembro que ajudei a Flavinha a fazer um trabalho de edição, nem lembro qual era o tema, e como pagamento ela me deu um cachorro. Olha que coisa. Essa é a Flavinha.
Um belo pagamento, belo pois pagamento.
É. Boa noite, Flavinha. Saudade. E aí, tudo bem?
Oi, boa noite, gente. Mas agora, assim, conheço tantos anos e ainda não sabe falar meu sobrenome.
Vigoder, Vigoder.
Vigoder. Ah,
de onde é o Vigoder, então?
Da Lituânia.
Ah, Flavinha, pô, aí você está querendo que eu saiba também a pronúncia do sobrenome lituano.
Que é? Ele, pô, outro dia, no podcast, estava cagando regra que ele é bom com sotaque.
Bom, Lituânia, entendo que é um pouco difícil.
Pois é,
mas, para ser sincera, nem a família sabe muito bem como é que fala, né? A gente foi descobrindo ao longo dos anos.
Então, tô bem. Mas fala como é que você foi parar em Richmond, Flavinha.
Então, eu estava morando em Wales.
É porque você gostava muito de Ted Lasso.
É, eu morei, eu fiz meu universidade, eu fiz meu mestrado em Wales. E aí eu voltei, quando eu decidi que ia me mudar para cá, voltei para Wales. Chegou uma hora que eu percebi que estava pequeno demais para mim. Aí uma amiga falou, ah, tem um amigo trabalhando lá em Londres, em Richmond. Ele tá com uma vaga, quer ir? Eu falei, vou. E aí me mudei em menos de 2 semanas. Comecei a trabalhar nesse restaurante que é super... como você falou, fancy, várias celebridades lá.
Qual é o nome do restaurante?
Peter Shaw Nurseries.
Conhece, Bisteca? Você que também é o restaurantero aqui do grupo.
É bem...
Não, mas já vou anotar.
É, não, é... Porque é numa nursery de planta, então, assim, é um restaurante dentro de uma greenhouse. Então, é chão de terra, é bem...
Irado, hein?
Porro chique, cheio de bougainvilles e tal. É bem legal.
Que celebridade já tiveram por lá que você já atendeu?
Hoje eu fiz uma reserva para o Príncipe de Gana.
Ó.
Um dos príncipes de Gana.
Conheço o Gana, mesa. Não conheço o príncipe.
É, aí teve outro dia, foi a Vanessa, não me lembro o sobrenome dela, que é a Rainha Margaret de The Crown.
Ah, sim.
E hoje estava até com a reserva que ela cancelou de última hora, foi a que faz a Claire Dumfrey, do Modern Family. Mas ela acabou cancelando, que eu fiquei arrasada. Tô super feliz, sou super fã de Modern Family também. Mas o Ted Lasso ainda não apareceu.
Ele não foi.
Ah, eles são sudaques.
Ele só gosta da empanada argentina.
Fala aí, Flavinha. Você circula, você viu a série? Presumo eu, senão você.
Então, eu vi a série mês passado, sei lá, umas 2, 3 semanas atrás. Eu não sabia. Foi um amigo meu que falou: ah, Richmond, você tem que ver Ted Lasso. Aí eu falei, uma das meninas do restaurante falou da série. Vou ver. Aí
você reconheceu?
Richmond é uma cidade. Eu falei, não, calma. Richmond é um bairro de Surrey, não é nem Londres, né? É subúrbio de Londres. Aí eu fui explicar para ele a diferença. Porque na série realmente parece que é uma cidade, né?
Ah, e você reconheceu?
Uma rua, na verdade, né? Parece que é uma rua. Tem uma rua, um pub e...
uma ruela, né? Uma ruela e uma praça.
Mas você até falou, né? A Church Street.
A Church Street já é aqui em Twickenham, que é parte de Richmond, que é parte de Surrey, que é onde eu moro, na verdade, é Twickenham. Você tem Richmond, é um lado do rio, Twickenham, o outro lado do rio. Então,
a rua que ele mora é... Agora que eu vi, a rua que ele mora é Paved Court, que você falou.
É, Paved Court, que é em Richmond. É bem no centro de Richmond. Tem todas as ruelazinhas lá. E aí você dá nesse parque. Que na série parece que é um parque lotado, né? Cheio de gente, movimentado. Não, é super quieto. Nunca tem ninguém lá. Eu me mudei para cá no final do verão, mas nunca vi ninguém lá.
Você reconhece os lugares? Você reconheceu? Sim, foi vendo a série reconhecendo?
Totalmente. Você vê perfeitamente o lugar. Eles andando no rio, exatamente. Os restaurantes, tudo.
Eles filmaram aí?
Filmaram tudo aqui.
O pub existe, Flávia?
O pub existe. Não tem o mesmo nome, infelizmente. O pub, o nome dele é The Crown. Não, The Prince Head. The Crown é na série. É The Prince Head. Eu fui lá até outro dia com... Tava com uma promoção, R$1,50 o pint. Aí eu fui com os meus amigos. Só que a May não existe. A primeira coisa que minha mãe perguntou. A May existe? Não.
Tem o dardo lá, não?
Tem o dardo. O balcão, assim, onde eles veem a TV, você vê perfeitamente. Eu posso até tirar uma foto e mandar. Mas você vê perfeitamente, é o pub todinho.
Pelo bairro, pelo pub, tem assim coisa? Aqui foi gravado o Ted Lasso, já é uma coisa que eles fazem referência?
Não, ainda não.
Hoje estão indiferentes.
Deveria.
Que é deveria ter estátua em bronze do Ted Lasso.
Isso é uma coisa muito de americano, né? Isso é uma coisa muito de americano.
Aqui eles adoram também. Aqui eles amam essas coisas também. Aqui os bancos todos têm nome e tal. Então, eu acho bem provável que em breve...
Pois é, que nos Estados Unidos já teria, né? Aqui sentou o Ted Lasso. Como o sanduíche do Ted Lasso.
O que eu acho que aqui ainda não tem, porque a Apple TV, eu acho que ainda não é tão forte aqui. Algumas pessoas que eu encontro na rua falam, ah, legal, ouvir. Mas aí eu falo, ah, onde que é? Ah, Apple TV, ah, não tenho. Ainda não é tão popular como nos Estados Unidos, Apple TV.
Fala Pirate Bay que eles conhecem.
É. O povo aqui não usa. O povo aqui não assiste essas coisas. Mas a maioria ainda não assistiu. A maioria dos meus amigos nunca assistiu.
E, Flavinha, a primeira coisa que eu fui, vocês também, acredito, pesquisar. Quer dizer, vocês sabem de futebol gringo mais do que eu. Mas a primeira coisa que eu fui pesquisar na internet... é se o time existe. E infelizmente, não, né? Richmond Football Club não existe. É. Mas a Flavinha sabe em quem ele foi inspirado.
Foi no Crystal Palace, que até os brasileiros já passaram por lá, né? O Cavalieri. É, tiveram outros brasileiros que passaram por lá. E que o estádio existe, o Nelson Road. E, de fato, é aqui em Twickenham.
O estádio tem o mesmo nome? O estádio se chama... é o mesmo nome na série, na verdade?
Não, o estádio é... esqueci o nome do estádio, mas é Nelson Road. Eles também chamam de Nelson Road, nome popular, né?
Ah, tá. Tipo, no igual... e é o mesmo visual, assim, do...
é, pelo que eu vi, tudo... eu ainda não fui no estádio, mas pelo que eu vi...
Ah, eu acho que eles mudaram as cores dos bancos, né? Eu acho não, que não mas, tem aquelas cores, não.
O Crystal Palace tem as mesmas cores.
Mas eu acho que o azul do Richmond é mais fechadão, né?
Aí eu já... o tom do azul já
é... é muito detalhe, é muito detalhe.
O Felipe, você que acompanha futebol estrangeiro, o Crystal Palace é um time lá o quê? Lá embaixo da tabela, primeira divisão?
Não, segunda? Não, não.
É, Premier League, mas volta e meia cai. Não é... tipo, é um time que... é tipo o Botafogo.
É tipo o Richmond mesmo.
Calma, é tipo o Botafogo.
Não, isso, é tipo o Botafogo.
Por isso que o Cavaleiro...
é, não, é verdade. O Crystal Palace, se eu não me engano, já foi campeão da Premier League. Tem um passado importante, é um dos primeiros times da Premier League. Mas tem um tempo aí que tá na... porra, na draga desgraçada, né? Tipo, é engraçado, o futebol inglês tem isso, né? Os fundadores, tipo, o maior campeão do futebol inglês, que é o Nottingham Forest, tá na Championship agora, não sei, na segunda ou na terceira divisão. É, então você tem isso, né? Tipo, os maiores clubes, tirando o Manchester United, são mais recentes, né? Tipo,
e o treinador do Crystal atualmente é o Patrick Vieira, né? Aquele francês que foi campeão do mundo em cima do Brasil, é o atual treinador dele.
Não, irado. É uma coisa que acho legal que eles fizeram na série. O primeiro jogo do Ted Lasso como técnico é contra o Crystal Palace.
Exatamente, mas foi referência. E também toda a história do Manchester United, que o Jamie Carty foi jogar e não sei o quê, fizeram bem em cima do estereótipo do jogador do Manchester City, aí que ele vai pro programa de TV, que é tipo o de férias com ex, né? Basicamente, é o Love Island, que é super popular aqui, mas que é tipo isso. Então, eles fazem bem a zoeira com o jogador do City, que é muito de imagem, né?
Então, tem várias referências a esporte. Tipo, tem a entrevista do Allen Iverson, a famosíssima entrevista, talvez a maior entrevista da história do esporte, jogador de basquete americano, que é questionado porque ele não foi treinar. Ele fica repetindo mil vezes. A gente está aqui falando de treinamento. You talk about practice. É. Ele fala isso 600 vezes e transtornado. E o Ted Lasso tem uma referência a essa cena também. Tem várias coisas.
A quantidade de referências no Ted Lasso é um dos charmes da série.
Uma das graças da série, é verdade.
E tem textos, artigos sobre todos os livros falando do Ted Lasso. Né? Que ele vai dando livros e tem... você vê o coach lendo um livro e você tem tudo explicando atrás. Mas uma coisa que eu achei que não tem nada a ver, tipo, com referência com o esporte, mas me pegou bem de surpresa, foi você que me falou, Fran, que a dona do Richmond é aquela mulher do Shame do Game of Thrones. A famosa, aquela lá...
meme. Certa... meme. Ficou famosa no meme também. Shame.
É ela. Gente, não dava pra reconhecer.
Ela é super famosa aí na Inglaterra, né, Flavinha?
Ela tá muito boa na série, ela tá... eu acho que todo mundo ali, a atuação, até o que parece que é uma atuação ruim, que é do Roy Kay, é aquele mesmo, né? Chegou o jogador. E que você acha, ah, não, cara, que atuação ruim. Quando você vê a história, o porquê, faz muito sentido.
Ele é inspirado, o Flavinha que falou também. Ele é inspirado no Roy Keane, no Roy Keane do Manchester United. É. O que vocês acharam disso?
O jogador do United jogou...
Que também foi virar comentarista, né? E era bem do estilo de falar tudo.
Ah, não sabia, não. Vocês que acompanham o Roy Keane é assim?
Foi um cabeça de área bem mais ou menos, né?
Ah, ele era passagem. Bom, ele era bom.
Aí no futebol eu já não sei falar dele.
Ele era famoso, muito técnico. Né? Ele era bom, ele era bom. Ele foi.
Bom era um show, ele era o cabeça de área para roubar a bola.
Mas ele era bom. Ele era o maluco lá que dava porrada em todo mundo. Ele então, era o capitão do time do Ferguson, porra. O cara era bom, não tinha como o cara ser ruim. O cara era bom, porra.
Chegou a seleção?
Chegou. Chegou? Então, chegou, eu chegou. Acho que ele não é inglês. Eu acho que o Roy Keane não é inglês.
Ele é galês.
Não, ele é irlandês, galês.
Eu acho. Irlandês ou
não, é irlandês. Não confunda Irlanda com Gales.
É, isso, Flavinha.
Isso é um crime.
E, Flavinha, a região assim tem aquele chá, porque na série, a série é uma série fofinha. Então, claro que eles escolheram ali, pelo menos o cenário para a série, né? Pode ser ficcional, tem muito essa pegada fofinha também. O episódio de Natal, já discutimos isso aqui, porque tem eu e o Dr. Bisteca que amamos o Natal, e Raspinha e Felipe odeiam o Natal, teve gente que gostou, gente que odiou. Mas é, tem todo aquele clima fofinho na cidade, não, na região, no bairro. Richmond é fofinha desse jeito na vida real também, Flavinha?
É, mais ou menos. É um bairro super classe alta, né? É um bairro super... Assim, tem muita gente com muito dinheiro. Então, eu não vejo muito com fofinho, não vejo tanto essa coisa de comunidade. Tem, tanto que o lugar que eu trabalho ganhou o prêmio de melhor negócio de Richmond, porque é um lugar que une a comunidade. O pessoal vai passear com cachorro lá, porque é pet friendly, todo mundo andando de galocha, porque você vai andando para o trabalho. Eu vou, geralmente, pego no meio de um pasto com vaca, sabe? É um lugar bem interiorzão de... Mas é o pessoal com dinheiro. Então,
é super curioso, né? Uma mistura... inusitada, digamos
assim. É, bem... Mas assim, você vê todo mundo de galocha, mas todo mundo de galocha Hunter, com aqueles blueberries e assim, tudo bem.
Então, você vai morar aí o resto da vida, Flavinha, ou não? Não. Tá curtindo aí um tempo e depois vai vazar.
Só um tempo. Não me vejo ficando aqui muito tempo, não. Mas so far, so good. Tá divertido. O Natal, assim, a gente teve uma festa linda de Natal lá, com coisa de coral e tal, então, que aí foi toda a comunidade, todo mundo foi lá para fazer compras e tal. Que é restaurante, é loja de planta, tem de tudo lá.
Ah, legal, então, tá vendo? Fofinho, Natal. Flavinha.
Friozinho gostoso.
É, vamos passar um Natal em ritmo com a Flavinha ano que vem, tá marcado.
Próximo cagando regra de Natal, esse em ritmo.
Direto de ritmo.
O ritmo UFC. Fica aí, porra, vem superchat pra gente conseguir pra ritmo.
É isso.
Já é.
Flavinha, super obrigado, saudade. É. Quando estiver no Brasil, avisa. Estarei. Beijão.
Não sei quando, mas um dia.
Beijo, obrigado.
Beijo. Valeu, Flavinha, beijão.
Seguindo com o podcast, seguindo com o convidado. Hoje a gente está trazendo especialistas para dar uma equilibrada na nossa cagação de regra. Então, a gente caga a regra, mas com responsabilidade, com embasamento científico. Ciência sempre, não é isso, doutor Bisteca?
Sempre.
Sempre valorizando a ciência. E agora a gente tem aqui o nosso querido Bernardo Brum, camarada aqui do podcast, que é especializado em roteiro, formado em jornalismo, mestre em comunicação e que desde 2011 está lá no portal Cineplayers. Fazendo o quê? Crítica de cinema, ou seja, alguém que entende do assunto para debater sobre uma produção que vai trazer polêmica, que é Matrix. Nós vamos cargar regra sobre um filme que nenhum de nós viu. Isso é sem precedente.
Não, é a maior franquia da história do cinema.
Opa. Não, calma também, calma todo mundo.
Gente, vamos deixar o Bernardo falar pelo menos o boa noite antes da gente começar a interromper uns aos outros. Boa noite aí, Bernardo.
Boa noite, pessoal. Prazer conhecer todo mundo aqui, eu tô falando pela primeira vez. Prazer ver o Fran e o Felipe de novo, ainda que online.
E você concorda já com essa primeira afirmação polêmica?
Polêmica.
A maior franquia da história do cinema?
A maior franquia da história do cinema? Cara, eu acho que tem... Mais um jeito de ver. Tem mais jeito, tem mais de um jeito de ver tudo, né? Então, e de... Em certos critérios, ela é uma das maiores, sim, né?
Ó, sempre, olha só, né? A finesse ao negar uma informação do nosso crítico de cinema. Mas como é que você...
É lógico que era fake news, né? Tem várias maneiras de você ler.
Fatos alternativos. Fatos alternativos.
Mas, Felipe, você curte Matrix? Porque a gente não viu esse último lançamento, que acho que nem lançou oficialmente ainda, né?
No dia não, ainda não saiu oficialmente.
Sai mas dia vimos 22. Todos vimos os outros que já foram lançados, inclusive o 1, 2 e o 3. É, Raspinha, assistiu? Gostou?
Cara, eu gostei de todos, e eu gostei muito, que a gente conversou antes até, eu gostei muito do jogo que saiu do Matrix. Eles fizeram o primeiro filme, e aí lançaram um videogame, um jogo de PlayStation, e lançaram o segundo
filme. Enter the Matrix.
Enter the Matrix. E tem filmagens, eles fizeram o jogo conectando com a história do... Tipo, ele linka o primeiro com o segundo, e você tem os atores... realmente com vídeos deles, eles atuando pro jogo. O primeiro eu achei assim magistral, o segundo e o terceiro, quando eu vi a primeira vez, eu adorei. Quando eu comecei a ser um pouco mais crítico, eu comecei a perder um pouco mais assim de apreço, vamos dizer.
Do encanto.
É o segundo e o terceiro. Mas o primeiro acho que é magistral, cara. É, assim, foi uma quebra de paradigmas, né?
Felipe, você que fez cinema e tem um pouquinho, não tanto quanto o nosso crítico de cinema convidado, mas você curtiu, gostou?
Cara, eu gosto muito, eu sou igual a Raspinha, eu gosto muito do primeiro, cara, acho que o primeiro é uma obra-prima, assim, tipo, é visionário, eu acho que muito por isso vale discutir ele pra cacete ainda, porque, cara, 99, filme de 99, não existia nem internet direito no mundo, né, tipo, os caras projetaram lá na frente, porra, e todo o conceito de metaverso, essas porra toda que a gente aplica hoje, pode ser jogado dentro do primeiro Matrix, né? O segundo, com aquela cena do arquiteto, é um blá blá blá, meio nada a ver. É um filme de ação que tenta ser filosófico e, para mim, não consegue. E o terceiro é horroroso. O Neo
fantasiado
de super-homem. Eu não
deixa o doutor Bisteca defender, então.
Defende
pelo aí, menos o 2 e o 3.
Olha, primeiro, um, eu acho que é o filme mais impactante da nossa geração. Porque a gente não pega a estreia de Star Wars e, com certeza, é um filme que quebra todos os paradigmas, como já falaram. Porque ele muda a história do videogame. Ele é o primeiro filme a conectar filme com videogame e você estender, fazer um universo estendido. É o primeiro filme que trabalha com animação, que é o Animatrix. Animatrix, agora esqueci até o nome.
É isso aí.
Ele estende o filme além do próprio cinema. Então, é uma questão de arte, e eu não sou um cara especializado em arte, eu adoro o universo geek. Então, eu acho que é o maior impacto da nossa geração que tem, porque é um filme que ultrapassa a barreira e ele simplesmente consegue... Você consegue até perceber nele a questão dos algoritmos de rede social. Né? Eu acho que o algoritmo de rede social está no primeiro filme, de 1999. E eu vou fazer a defesa do 2 e do 3, que eu acho que é a jornada do vírus contra o antivírus dentro de uma CPU, dentro de uma máquina. E digo mais, é a jornada de Jesus Cristo
contra o Covid. Contra o Covid.
Já falei que não é contra o Covid, porque ele não mata o seu hospedeiro. Já falei que o agente Smith não mata seu hospedeiro.
É uma gripezinha.
Aquela cena em que eu chorei feito criança no cinema, onde Neo sai de braços abertos como se estivesse crucificado na cruz, sendo levado para dentro da máquina. Então são as cenas mais espetaculares para o universo geek, e dali surge o universo Marvel, que ele quebra de fato, ele mostra que é possível fazer filme de super-herói. E especialmente a briga entre o Neo e o agente Smith no 3.
Isso é uma especulação sua ou existe essa referência mesmo que Matrix influenciou o surgimento do universo Marvel?
Já existe esse debate. Universe? Existe esse debate que foi a partir dali que, se você pegar o primeiro filme, o uniforme do Neo e do pessoal do Morpheus e tal, ele é um uniforme que acaba sendo base como o uniforme dos X-Men no cinema, que é aquele uniforme de couro preto.
É verdade.
É um filme que é uma franquia que inspira a franquia Marvel, que hoje em dia é a maior que tem no cinema.
Interessante.
Então, como um bom cagador de regra que não entende nada, queria falar...
A maior
que
franquia.
Só falei merda aqui! Porra!
E, bom, só dando antes da gente entrar para o especialista, deixa o último cagador de regra, no caso eu falar. Eu gostei, como vocês, do primeiro. a ideia, o roteiro foi concebido para ser uma trilogia, né? Mas o primeiro é tão redondo que parece que o 2 e 3 seriam desnecessários, a meu ver. E, para mim, o 2 e 3 parece que era um filme de 6 horas que cortaram no meio. E concordo com o Felipe quando ele diz que é muita ação, tentaram meter uma filosofia pincelada no meio para chegar o arquiteto para explicar o que o filme não explicou no roteiro.
É muito estranho.
Muito chega aí, arquiteto. Mas, enfim,
mas aí, temos as nossas...
Diga.
É, não, isso aí pode... só para antes de deixar o Bernardo falar, isso aí da filosofia pegou, porque eu na PUC, quando fiz comunicação, eu tinha história da arte, e eu dei 1 mês e meio Matrix. 1 mês e meio a trilogia Matrix, explicando, não, aqui o herói, a tragédia do herói, tudo isso, e uniu o herói grego, e aí por isso que ele não reage, porque o herói nunca dá parte para a violência, ele sempre... Pô, foi, tive 1 mês e meio vendo...
Porra, ele partiu com a violência, com dano, dando porrada em todo mundo.
Ele reagiu.
Qual franquia gera esse debate?
É, foi um debate.
Calma. A primeira trajetória do herói é Star Wars. A primeira narrativa do herói, clara, é o Star Wars.
Mas Matrix trouxe muitos outros debates. Matrix trouxe mais debate do que Star Wars, eu tenho que concordar com o doutor. Agora, vamos deixar o nosso convidado falar, que senão a gente fica cagando regra aqui. Ele tá só anotando. Ele falou merda, falou besteira, idiota, falou besteira. Diz aí, pega aí uma mistura disso tudo, comenta e dá teu show.
Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E, cara, o Matrix, ele é um filme que foi, eu diria assim, seminal para traduzir muitas culturas de nicho na cultura mainstream mundial, assim, né? É, principalmente o que a gente pode pensar, por exemplo, no cyberpunk, né? Que é a estética que Matrix trouxe para a cultura popular, né? E segundo no quesito de ação, os filmes de Kung Fu Wuxia, na China, ou Wairi Fu, fora da China, que seriam os filmes de arte marcial onde os atores usam cabos para lutar. Então, o impacto de Matrix só nisso já foi muito imediato, porque, como você pode ver no X-Men, imediatamente depois de Matrix já tinha o uso dessa tecnologia. Ou mesmo na questão de artes marciais, assim, no ano seguinte a Matrix, o Tigre e o Dragão já tinha sido um puta sucesso, né?
É verdade.
Então, já pode colocar o Matrix como um que abriu essa porta, né? Fora que traduziu vários conceitos, tanto na literatura cyberpunk quanto na filosofia, que já vinham... com uma cultura de fórum de discussão, assim, como, por exemplo, o conceito de universo virtual, né? Que já tinha desde que o William Gibson escreveu no Neuromancer, do hacker que acessa o cyberespaço para destruir o sistema por dentro, né? Matrix.
O Neuromancer era de quando?
1985 ou 4, pouco depois de Blade Runner. E outra coisa que o Matrix popularizou muito, além de ser a metáfora mais óbvia para quase todo mundo da nossa geração da caverna de Platão, né, do mito da caverna, desde então todos os professores usam Matrix para explicar esse conceito, né, que é Platão com porrada, mas também o conceito de simulacro e de simulação do Jean Baudrillard, que falava que a tecnologia, a internet, a TV, a imprensa, o rádio, todos eles criavam uma supra-realidade acima da realidade normal, né? E que, para o Baudrillard, o principal tragédia é que um dia a gente perderia a referência do que é real e viveria apenas na simulação, né? E que o primeiro Matrix traduz espetacularmente vários desses conceitos, falando que a maioria das pessoas é tão engolida por uma falsa realidade, por essa supra-realidade, que quando você conta que alguma coisa é como ela é de fato, a pessoa entra em estado de negação, né? Começa a te acusar.
Tipo os antivacinas terraplanistas, né? A gente tem que falar disso. Porque o Matrix acabou virando uma arma, tipo, é um arquétipo, o filme virou um arquétipo para essa galera de extrema-direita. Não, tem um texto muito bom do El País agora, sei lá, do início do ano, que eles dizem, eles transcrevem a fala do Morpheus. Deixa eu ler rapidinho. Deixe-me dizer por que você está aqui. Está aqui porque sabe de algo. Você não pode explicar, mas sente. vocês sentiam isso durante toda a sua vida. É algo que anda mal no mundo. E aí continua. Tipo, isso aí é o quê? É o conceito Quanon, né? Tipo, essa
é
galera maluca.
Incel, é o incel na internet validando os seus inadequação social através de teorias de conspiração. Não é isso, Felipe?
Isso desestimulou,
E o filme nasce como uma metáfora trans, uma metáfora de transformação, né? Inclusive, tem uma atriz... Fala, Bistequi.
Não, porque isso desestimulou, inclusive, a tomada, né, da retórica do filme pela extrema-direita, desestimulou a Lily Wachowski, que é uma das irmãs que fizeram o roteiro, diretoras, desestimulou retornar. Quer dizer, só uma das irmãs voltaram, que é a Lana, né, retornou, e a outra não quis voltar e está desestimulada.
Exato. Isso, ela xingou o Elon Musk.
Esse tweet é muito bom. Destaca essa resposta ao tweet. Como é que foi essa história, o Felipe?
Então, o boneco de Elon Musk soltou um tome a pílula vermelha. Porque o lance das pílulas meio que virou, né, tipo, linguagem da extrema-direita.
Virou o símbolo da alt-right, né?
Se apropriando pra caralho disso. E aí o Musk babaca vira e mete um tome a pílula vermelha. Aí a Ivanka Trump retuita dizendo que tomou. Aí a Lana Wachowski retuita todos eles mandando todo mundo se fuder, entendeu?
Sensacional.
Lavou nossa alma, né?
Não, porque assim, cara, elas eram eles, né, na época que Matrix saiu, né? Eram dois irmãos que se assumiram como transgênero e parece que, cara, isso foi bem difícil, foi um processo bem doloroso para eles, para elas, né? Durante. Tanto que a primeira foi a Lana, eu acho, que é em 2010, e a Lily, eu acho que foi 2016. Eu posso estar enganado, posso estar invertendo, tá? Mas isso é, tipo, dá para ver que aquele filme, o primeiro Matrix, tipo, é o grande filme delas até hoje. Elas não fizeram nada próximo daquilo e diz muito, sacou? É um filme que diz, é muito pessoal, é um cinema muito pessoal. Os outros não, tipo, parece filme de estúdio, contrataram elas com aquela visão meio de Kung Fu, de Kung Fu, caralho, para construir alguma coisa com aquilo, entendeu? E nunca funcionou. É por isso que eu, na real, tô empolgado para caralho com esse Matrix, cara. Eu tô, apesar de não ter gostado dos dois últimos, eu acho que esse filme pode lavar a alma da galera e mandar essa galera de extrema-direita tomar no meio do cu.
Vamos especular, então. A gente falou sobre o primeiro, o segundo e o terceiro. A gente deu uma pisada. E esse agora que vai surgir, qual a sua expectativa? Agora vamos inverter. Primeiro fala o especialista, depois a gente caga a regra. Você chegou a ver trailer, Bernardo? Você deu uma lida sobre esse próximo Matrix que vem aí?
Eu vi o trailer, inclusive... A pandemia frustrou o que seria um dos dias mais épicos da humanidade, porque teve que ser adiada a produção do John Wick 4. E o John Wick 4 e o Matrix 4 iam estrear no mesmo dia. Teria a oportunidade de ver Keanu duas vezes no mesmo dia.
Eu vejo esse homem todo dia, eu acho ele sensacional. Depois a gente abre um parênteses sobre o Keanu Reeves, mas segue aí, Bernardo.
Que homem. Mas, assim, é uma coisa que... A primeira coisa de tudo é que, vendo como fã, assim, a primeira coisa que eu tive revolta foi que não chamaram o Lawrence Fishburne de volta, né? Que colocaram o Yahya Abdul-Mateen, segundo.
Que é o rapaz, coitado, ele é um bom ator, mas ele só mete furada, né, cara? Não, caralho, ele é bom, meu irmão. Ele é ótimo.
Naquele episódio
só que, pintaram ele de azul no Watchmen, ele virou um integrante do Boomer Group no Watchmen, e agora substitui o Morpheus, né?
Mas naquele episódio do Black Mirror, ele tá muito bem. Só que eu não entendi porque não chamaram o Lawrence Fishburne de volta. Vamos ver como é que ele vai ser, né? Também não dá para julgar só pelo trailer. Mas eu gostava muito da gravidade, dessa coisa meio super dramática que o Lawrence Fishburne trazia pro papel dele, né? E que... Pensando no que o trailer apresentou de história, de narrativa, assim, me faz pensar que o novo Morpheus aparece até como uma espécie de um reboot, ou de um... Sabe, parece que o sistema da Matrix zerou e retornou, e que, de repente, isso pode ser até desculpa para infinita trilogia, né? Porque o sistema sempre vai voltar para o ponto de restauração. Mas essa coisa do Neo e da Trinity estarem vivendo agora numa realidade alternativa e eles serem puxados para a Matrix, às vezes me pega tanto um medo de parecer ser o mesmo filme de novo.
O remake do filme 1, né?
É o remake do filme.
Que aconteceu com o Star Wars.
É. Mas ao mesmo
com ele agora tipo... consciente disso, né? O que estraga tudo. Porque se ele tem consciência de que ele pode tudo, acabou a história. Eu faço qualquer coisa, ando pelado na rua, chega 400 milhões de agentes Smith, ok, tchau, vão embora, então vou desfugar da Matrix, valeu, abraço.
Mas acho que é a única franquia que pode rebootar, né? Porque é da máquina rebootar. É, então o reboot talvez seja da essência do Matrix.
Pode usar várias metáforas aí, um reboot do planeta também.
Eu tenho outra questão. Vale a pena rebootar? Que porque para mim é uma questão fundamental, assim. Eu vejo esses conteúdos nerd, em geral, muito personalista em relação aos atores. Eu me apego muito aos personagens, sacou? E, sei lá, Star Wars, por exemplo, para mim não funciona. O primeiro filme funciona muito, porque você tem o Harrison Ford, todo filme com o Harrison Ford é bom.
Esse eu acho um reboot ruim.
Não, então, mas tem o Harrison Ford, então automaticamente fica bom, entendeu? E assim, tipo, eu entendo essa questão de você reaproveitar a franquia, mas por outro lado, tipo, sem o Keanu Reeves, para mim não faria sentido. Então acho interessante ele estar de volta, mas eu não sei o quanto é interessante para dentro da própria narrativa, sabe?
É, e até aproveitar o que a Lana Wachowski falou, porque ela perdeu o pai, perdeu a mãe e o melhor amigo dela. E aí ela falou o seguinte: eu perdi as pessoas mais importantes da minha vida, eu não quero perder o Neo nem a Trinity. Então, e ela falou que precisava dos atores para fazer. Então, eu acho que o retorno da franquia vai ser muito maior do que só um filme. Esse filme vai preparar para a franquia voltar com tudo. Vai ter de novo filme, vai ter de novo... Eles estão tentando, pensando em fazer de novo animações. Então, eu acho que a franquia vai voltar com tudo. E eu acho que vai ser um reboot muito mais do fim do armistício, né? Que foi aquele acordo que os humanos fizeram com as máquinas. E eu acho que a gente vai entender o porquê que acabou isso. E outra coisa, o Morpheus, parece que já a teoria principal, parece que ele já morreu e que esse rapaz seria o filho dele com a Niobe, né, que já está velha também. Então, eu acho que tem vários conceitos interessantes e possibilidades interessantes. E para cagar isso, eles vão ter que fazer um esforço muito grande, porque a própria franquia dá a possibilidade de viajar, de criar...
Eu acho não, eu acho muito pelo contrário. A possibilidade do filme ser uma merda é muito maior do que o filme ser bom, cara. Porque a barra é muito alta, a barra é muito alta. O primeiro filme é prima, porra.
Não joga a barra no 1, jogue a barra no 2 e principalmente no 3.
Eu ia até falar que eu tenho medo sincero, assim, porque, tipo, apesar de eu achar que o Matrix 2 e 3 ainda são discutíveis, né? Cara, o que as irmãs Wachowski fizeram depois, cara, foi ficando progressivamente mais difícil de se defender, sabe?
Tipo, porra, aquele Jupiter Ascending é triste.
O Cloud Atlas e tal. E assim, cara, eu sei...
O Speed Racer é tão ruim, não.
É, o Speed Racer eu gostei particularmente.
É, não é tão ruim.
Mas agora, por exemplo, a série da Netflix teve uma fanbase muito forte, o Sense8. Eu particularmente não gostei, mas eu vi que teve, tipo, quando a Netflix cancelou, teve o pessoal fazendo beijaço pra série voltar e tal. Então, tipo, acho que elas ainda conseguem criar esse frisson midiático, né?
Justo quando cancelou o Sense8, eu li que, assim, todo mundo fez beijaço, reclamou tudo, mas no final das contas, cancelou porque não tinha audiência, né?
Sim.
É, mas essa é a lógica da Netflix, né, filho? Tudo que é cancelado lá, porque não tem audiência.
Ainda produziram um filme, né? Então, pelo menos
fizeram filme.
Concederam isso, né?
Tem uma galera muito fã ardorosa, né? Mas não é também... É muito de nicho, às vezes, talvez, esses específicos.
Mas eu acho, cara, acho que tem uma questão de leitura da plataforma, assim, sacou? Tipo, você espera, questão da expectativa e da recepção, entendeu? A Netflix volta e meia joga barra muito alta em conteúdo que claramente é nichado. Entendeu?
Seria baixa audiência, né?
Agora, por exemplo, mesmo no Cowboy Bebop, por exemplo, cancelaram com uma temporada e, tipo, Cowboy Bebop sempre foi um anime cult, não tinha nem como esperar que aquilo fosse um sucesso.
Fica aí essa análise da audiência. Isso é papo para muitos e muitos podcasts, né? A audiência do streaming versus internet, versus TV, versus vem Web3 aí, cinema e TV, enfim. É, quero, antes da gente ir embora, quero ir embora desse tema, pelo menos, Matrix, a gente tem que falar de Keanu Reeves. Keanu Reeves é um sensacional. Vamos fazer uma rodada aqui, lembrando coisas bacanas que a gente já soube aí da história de Keanu Reeves. Tem aquela imagem clássica dele levantando no metrô de Nova York. Primeiro ele andando de metrô em Nova York, né? E cedendo o lugar para uma senhora que estava com uma sacola. Parece que ele aceita, é um dos caras que aceita os maiores cortes no próprio salário para aumentar o pagamento de toda a equipe que trabalha nas produções em que ele atua. Dá presente, tipo moto, Harley, para a galera. E antes de eu passar para vocês, uma que é muito boa, que eu me lembro que uma vez um cara queria o autógrafo dele, ele estava numa sorveteria e não tinha papel. Putz, onde é que eu vou assinar e tal? Aí ele não queria o sorvete, ele comprou um sorvete só para ter a notinha fiscal e autografar para o cara ter o autógrafo que queria dele. Parece ser um cara gente boa demais, né?
É o Ted Lasso da vida real.
É o Ted Lasso da vida real. Sensacional.
Vocês viram ele falando de o Keanu Reeves? Perguntaram para ele sobre NFT. Vocês viram essa entrevista que ele tá dando agora? Ele tá dando uma série para promover a Matrix. Ele solta uma gargalhada que alguém fala alguma coisa de tipo, ah, você pode comprar o caralho. Aí ele solta um, tipo, foi uma coisa, você não pode, mas você não pode visitar, tá ligado? E começa a rir pra caralho da parada. Tipo.
Ele parece um cara bem mais roots, né? Não tão engraçado. Ele parece não ser tão cara da tecnologia e tal.
Ele ainda tem também... a banda? Ele tinha a banda também, Dog Star, se eu não me engano o nome.
Isso.
Não e eu não sei se ele ainda tem essa banda, né? Porque ele tem cara de uma pessoa que tem a sua bandinha pra tocar no fim de semana.
Exato, é, parece bruxo, ser um cara, né? Simples. Ele, uma vez, o avião dele, teve que fazer um pouso de emergência numa outra cidade. Aí ele fez uma road trip com os companheiros de avião que conheceu. Os caras estão indo fazer uma road trip. Ele, tô aqui mesmo, parei em outra cidade, vamos nessa. Aí fez a road trip com a galera. Parece ser um cara bacana. Alguém mais quer lembrar algo sobre Keanu Reeves? Não,
não, eu queria falar que a banda acabou com 20 anos, tá?
Pessoal, vamos então ainda segurar. Então, temos um crítico de cinema entre nós. A gente caga a regra aqui de cinema há tanto tempo. Agora tem um crítico, está todo mundo comportado. Vamos segurar o Bernardo para o próximo bloco, mas já solta a vinheta para introduzir o que só você viu.
O que só você viu?
Trazendo o primeiro que só você viu, eu trago no caso, que saiu, né, a notícia do prêmio considerado o melhor roteiro do século XXI na votação feita pelo Writers Guild of America West, o WGA, foi dado para Corra, de Jordan Peele. O filme é sensacional, o roteiro é bem legal. A direção é que aí, pô, eu vou cagar a regra aqui na frente do crítico cinema, acho que a direção às vezes exagera na vontade de ter uma assinatura forte. Mas, enfim, e depois o segundo colocado foi Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, naquele filme do Jim Carrey e Kate Winslet, que eles são um casal que tenta apagar as memórias depois que eles terminam. E o roteiro do Andy Kaufman, que para mim é um dos grandes caras assim, de roteiro, eu acho ele muito foda. Tem uma palestra, né, uma fala dele em um desses encontros do BAFTA, se não me engano, que é um texto primoroso, assim, sensacional. Tem a rede social também na lista, ali em terceiro lugar.
Esse que pra mim... ia pra cair o cu da bunda.
Peço é Sorkin, perdão. Que eu amo Sorkin, mas realmente...
Não, tá errado, social, tá errado.
A rede
errado.
Social parece ter sido algum equívoco aqui na Matrix. Não, mas o que você achou dessa listinha aí, Bernardo?
Eu gosto do roteiro, mas, porra, calma aí. Vai, fala aí, Bernardo, foi mal.
Eu até discordar aqui, que, tipo, eu gosto do roteiro da rede social, inclusive, eu acho que precisou do Fincher para domar o Sorkin, né? Porque, como deu para ver no set de Chicago, quando o Sorkin é roteirista e diretor, aí ele fica meio descontrolado.
Como diretor, ele é um ótimo roteirista.
Mas aí, cara, eu achei uma lista que fez uma bela coletânea, assim, que de melhor teve de roteiro no século XXI. Eu não sei se eu ordenaria a lista do mesmo jeito, né? Porque o Corra, apesar de ser um roteiro muito bom e reimaginar a questão do suspense e daquele filme clássico das esposas de Stepford, esqueci o nome em português, mas que depois ganhou um filme com a Nicole Kidman, para a questão do racismo, foi, apesar de ser bem orgânica essa transformação, eu acho, pelo menos na minha opinião, que se você acompanha o gênero do terror há muito tempo, é meio que um filme que é tipo... Não sei, é como você ouvir uma música do Bruno Mars, por exemplo, e você sabe em que momento a música vai crescer, em que momento vai parar e em que momento tem solo. Então, nesse sentido, fica um filme meio previsível, só que reimaginado para outra questão, né? Verdade. E eu achei muito, muito bom eles terem colocado o Brilho Eterno um pouco mais abaixo da adaptação, que em matéria de inventividade, assim, o Kaufman deve ser, sei lá, o melhor do século XXI, disparado, assim. Eu estranhei algumas coisas que aí eu achei que eu coloco Cameron Crow. Mais...
Hã? Cameron Crowe.
É, eu, tem algumas coisas que eu coloco mais no hype, assim, da época e de ser recente do que propriamente na qualidade do filme. Aí eu posso até ser polêmico, mas, por exemplo, o Lady Bird e o Bela Vingança, por exemplo, eu acho que é mais por causa do frisson na época, de serem filmes vencedores ou finalistas de mulheres roteiristas. Então, acho que também pesou bastante a questão da representatividade. Tanto no Lady Bird tem uma posição tão alta quanto o Corra conseguiu o primeiro lugar. Não que seja um demérito em ser a representatividade pesar nesses casos, mas que, sinceramente, eu não acho o roteiro tão... Nem acho ruim, assim, mas se você pensar, por exemplo, a Greta Gerwig, que tem até uma carreira de atriz mais longeva que de roteirista, né? Então, eu acho até o Adoráveis Mulheres um roteiro melhor que o Lady Bird. Ao longo da lista, assim, eu estranhei o Lynch numa posição baixíssima. E acho que o Cidade dos Sonhos só ficou lá para, sei lá, 40º lugar. E...
Brasileiro, melhor colocado é Cidade de Deus na posição de número 70.
Eu queria frisar uma coisa. Assim, por mais que tenha filmes que fizeram sucesso dentro dos Estados Unidos, filmes estrangeiros, é uma lista de filme americano, né? Então não dá para passar a sério.
Tem um Parasita logo ali na sequência.
Também. Não, o Parasita ganhou um Oscar. São filmes que foram distribuídos lá com sucesso, entendeu?
Parece então, que o cara foi puxando a memória, né? Deixa eu lembrar aqui recentemente.
Exatamente.
Tem algumas coisas que tinham sumido da minha memória, tipo Michael Clayton, George Clooney. Conduta de Risco.
Amnésia.
Eu puxei a lista aqui do século XX para a gente fazer uma comparação. E aqui, só para citar os quatro primeiros, Casablanca, depois O Poderoso Chefão, Chinatown e Cidadão Kane. O que vocês acham?
Eu acho que Casablanca, que... sim. O roteiro de Casablanca não é tão bom quanto...
Olha a audácia. E agora?
Não, é um bom filme, mas o roteiro...
Ele gosta muito de criticar tudo, mas agora nós temos o crítico profissional aqui. Ele está certo em odiar o roteiro de Casablanca?
Não odeio. Não é tão bom quanto os outros.
Cara, eu acho que, de repente, para o pessoal mais novo, assim, o Casablanca pode até ter soado velho em alguns aspectos, meio inocente. Que também é um filme de 80 anos atrás, né? Tem que lembrar disso. Mas, cara, eu acho que ele é quase a tábula rasa, quase o molde do que é um bom roteiro, sabe? Eu acho que é tipo roteiro 101. Quando você quiser ensinar alguém o que é um bom roteiro, começa por Casablanca. Porque, sei lá, se pegar Cidadão Kane, por exemplo, ele já é um pouco mais sofisticado, assim. Ele já tem uma parada mais modernista que o Casablanca, né? Que é uma vibe mais de clássico mesmo, né?
Mas sei lá, me pareceu... Não sei se estou ficando velho, mas naquele tempo é que fazia filme bom.
Naquele tempo!
Mas também temos que ser justo com o século XXI, que também, né? Estamos aí, temos...
Só cara, tem 21 temos... anos.
Pois é, só 21 anos, cara, já tem coisa, mas... Obrigadão pela participação, Bernardo. E, pô, sempre que a gente precisar aqui, o tema for filmes, sabemos que podemos contar com você. Abração,
valeu, gente. Obrigado, com certeza, valeu. Podem me chamar quando precisar. Valeu. Um abraço.
Valeu, Renato.
Valeu.
Bom, esse foi o meu Que Só Você Viu. Seguimos com o Raspinha. O que só você viu, Raspinha?
Então, o que só eu vi, na verdade, poderia ser...
Como também... é que é? Que sal?
O que sal. O que sal eu sal. Vi. O que só eu vi poderiam ser coisas que me irritam. Porque foi
personalidade... Eu também.
Personalidades do ano. Aí, eu ia falar semana passada, a gente não falou, a gente teve nosso excelentíssimo presidente Naro como personalidade do ano votada. E aí, essa semana, saiu Elon Musk como personalidade do ano. Porra, por que a gente tá fazendo isso? Por quê?
Não sei.
Eu fiquei impressionado quando botei essa crítica no Twitter e a quantidade... Teve de colunista da Folha a adolescente com avatar de Pikachu, Naruto. Defendendo o bilionário. Assim, de uma foco, uma paixão.
Falta o Beguido nesse podcast para defender o bilionário. Falta o Beguido.
O Beguido, ele defende, mas com ressalvas. Vamos ser justos com o Beguido. E sabe qual era o argumento mais recorrente? Da inveja. Isso tudo é inveja? Você está com inveja do bilionário. O argumento do Adriles, lá, o comentarista histriônico lá da Jovem Clã.
Comentarista BBB.
Os caras...
Caralho, desculpa.
Você tem fecha! Tá com inveja do milionário! Você recebeu... Caralho. Aí eu fui buscar no Twitter um comentário que eu tinha do Adriles, já na época do BBB, que era aquele cara mala, metido a filósofo, que só falava merda com tentando ser rebuscado para parecer inteligente. Caralho, um fracassado desde sempre. Mas, enfim...
O Bolsonaro, não vou nem entrar, porque acho que a gente já falou muito dele.
Votação popular, né, filho? Votação popular na internet, né?
Pô, joga o robô. Levar, joga o robô.
É. Não, mas o Musk, para mim, ele é o Ike Batista americano. É filho de... Tipo, herdou o império... Bilionário que herdou o império do pai de minerador.
Especulador.
Todo mundo acha que é um gênio e acho que em algum momento esse cara vai explodir essa bolha dele e ele vai se foder muito.
Não inventou a Tesla.
Explodindo, né, Raspinha?
Não, então, essa PayPal, porra do bilionário, cara. Tem que parar de tratar bilionário como se fosse gênio. O bilionário não é o gênio. Ele paga o salário do gênio. O Elon Musk tem o mérito dele para a porra da Tesla, caralho, pesquisa de motor, cara. Mas não é ele que está materializando aquilo, tá ligado?
Então, inclusive, a Tesla... Coisa. A Tesla já existia. Né?
É isso, acho que é interessante que eu vi hoje você falando isso, Fran. A Tesla ela já existia?
Já existia, ele entrou depois. O PayPal já existia, foi uma fusão de uma outra empresa dele. A SpaceX, sim, ele fundou. Acho que eu falei lá no Twitter errado. Enfim, fica aí a observação. Mas também não é esse mérito todo. É claro que né, tem suas ressalvas, mas enfim. Doutor Bisteca, o que só você viu essa semana?
Ah, eu queria comentar uma notícia que eu vi essa semana passada, que eu achei interessante, que o Canadá, que é aquele produtor do maple syrup, que é o xarope daquela folhinha que tem na bandeira canadense.
Delícia para botar na panquequinha.
Ou a delícia, que é o maior vício dos americanos, né? Maior, inclusive, que os próprios canadenses, né? E que estava dando problema, que começou a ter escassez do maple syrup por causa do aumento, né, da demanda, né? Os americanos passaram a consumir mais por causa da pandemia e por causa do aquecimento global, a safra daquela folhinha despencou, está numa crise muito forte. E o Canadá liberou 22 mil toneladas de maple syrup do estoque que eles tinham armazenado, de 44 mil. Por quê? Para tentar regular a disparada do preço, porque parece que o preço estava disparando e a escassez do produto no mercado, que é o principal produto internacional do Canadá. Então, o que acontece? Conseguiu regular e, hoje em dia, o maple syrup já está com o preço normalizado nos Estados Unidos e no Canadá. E, falando disso, eu lembrei de uma situação no Brasil, que é uma crise que a gente está vivendo inflacionária na cesta básica, e simplesmente a gente tinha o Conab, né? Que era o órgão responsável por armazenar produtos de cesta básica e, quando tinha falta no mercado, ele distribuía para jogar os preços lá embaixo e ter acessibilidade para o povo mais humilde. Simplesmente estão destruindo a Conab no Brasil, vendendo 180 armazéns e o Brasil não tem mais a capacidade de regular o preço dos produtos da cesta básica, porque simplesmente não existe praticamente a Conab. Então, virou, de fato, uma política de fome no Brasil que a gente consegue comparar com o simples produto internacional do Canadá. O Brasil não consegue fazer com cesta básica.
Caralho, isso me deprime em um tal nível, cara.
E isso é um legado que vai demorar muito tempo para a gente arrumar.
Muito. Não como adianta tudo, botar... Né?
Esse governo foram 4 anos para destruir, para reconstruir. São socialmente 50. Falando, então, em termos de valores e tudo.
Mais uma década. Sem dúvida. Eu acredito até que a nossa geração não volta a assistir o país como ele passava a dar a impressão que seria, né? Coisa para os nossos filhos. Agora a gente tem que arrumar essa cagada para tentar entregar alguma coisa para os nossos filhos, porque provavelmente vai ser muito lixo para arrumar.
Vai ser para os nossos, vai ficar para os netos.
Falando Felipe, de lixo, você... Sim, desculpa dar um Felipe interromper, mas falando de lixo... aqui o Aruan no YouTube falou uma coisa interessante. O Elon Musk é ídolo do Monark.
Isso diz muito aí. Você junta Elon Musk. Elon Musk, Eike Batista e Monark a 80 por hora. É aquela velha anedota.
Eu tô com acidente.
Vá aí da decepção à irritação e traga o que só você viu.
Pô, então, o meu que só você viu podia ser um motivo de sair quebrando o computador nesse momento, porque eu fiquei puto pra caralho. Eu li hoje que o nosso excelentíssimo presidente da República fez o seguinte comentário. Bolsonaro diz, não leu um livro há 3 anos. Não li.
Mas alguém tinha dúvida disso?
Mas nada. E não, sabe o que é o pior de tudo? Eu queria completar essa informação, porque na declaração do idiota, ele comenta a declaração do outro idiota, do Sérgio Moro, pro Pedro Bial, que para mim é um dos grandes momentos da TV brasileira dos últimos anos. Que o Bial pergunta pro Moro o que o Moro tem lido. Aí o Moro vira com sua voz de marreco, tem lido biografia. Aí o Bial pergunta sagazmente, para levantar a bola pro idiota, qual biografia vai ser a última biografia que o senhor leu? E o Moro fica, não lembro. Porra, meu irmão, o país, cara, o hábito de leitura do brasileiro, eu acho que no mundo inteiro.
Parafraseando o grande Casimiro, esse sim é a personalidade do ano. Meteu essa?
Meteu essa.
Aceita as pics?
O hábito de leitura cresceu durante a pandemia, né? Não só aqui, como no mundo inteiro. Menos para os imbecis, esses dois energúmenos, que, cara, pelo amor de Deus, se você tem um pingo de consciência ano que vem, caralho, precisa votar no Lula, não. Mas puta que pariu, não vota no Moro nem na porra do Bolsonaro, caralho. Porra, a gente tá destruindo a porra do país, caralho. A gente tem um filho pequeno, preciso que meu
calma,
filho...
Calma, Felipe, porra. calma, não. Felipe, você tá irritado.
Esse é o que só você tá irritado, viu, não, coisas que vamos, te irritam.
Vamos para coisas que te irritam, então, Raspinha.
Misteca, vinheta.
Coisas que me irritam.
Então, coisas que me irritam é a uberização que está rolando aí. A gente estava conversando essa semana, saiu, não sei qual foi o podcast, mas teve a gente recebeu um vídeo falando sobre a uberização que está tendo, né? Que é o Uber, o que ele faz é a analogia ótima, que ele fala, antigamente você tinha um patrão que ia com chicote, dando com chicote no trabalhador. Aí o Uber veio e falou, olha, tá aqui, toma um chicote, se bate aí, filho. E é isso que tá rolando. E, cara, o Uber...
Eu tô te ajudando. Exatamente. Tô colocando comida na sua mesa.
Quer empreender, porra. Quer ser seu próprio chefe.
E a exploração, assim, ela não é clara, ela não é transparente. Tem até uma coisa que a gente, muita gente agora do Brasil tá reclamando. Pô, o Uber cancela minha corrida. Mas por que o Uber cancela a sua corrida? Porque a sua corrida, ela não contabiliza o tempo, a distância do motorista até a sua casa, até onde você tá. Então, quando você paga, você está pagando o trajeto do seu ponto até o seu destino. Mas se o cara está a 7 minutos de distância, essa gasolina, esse tempo que ele está levando, não é contabilizado. Então, quando eles veem que o tempo é longo, que é uma distância longa, eles cancelam. Porque eles não estão ganhando dinheiro da onde eles estão até a sua casa. Então, a exploração é enorme e a gente cada vez mais defende... Tipo, a gente não, né? Mas... Cada vez se defende isso, e o Uber, eu dei uma pequena pesquisada hoje, falei, cara, vou buscar escândalos do Uber. E saiu uma lista que era os 49 maiores escândalos do Uber, né? Tipo, os 10, os 8, os 15, os 49 maiores escândalos do Uber.
A lista é farta.
Cara, eles já fizeram de tudo, eles já fizeram, tentaram chantagear a repórter. Falou, ah, você tá querendo investigar a gente? Mas olha só, a gente tem o seu histórico de viagens. E aí isso explodiu. O cara, em vez de ser chantageado, jogou na mídia e explodiu. Cara, a gente tem que parar com essas coisas. Uber, a gente tá falando de Uber, a gente tá falando de Rappi, de iFood também.
Eu acho que a gente
não. iFood, patrocina a gente, quero comida, caralho.
iFood não, tô com fome.
Eu acho que já estamos num segundo momento, talvez, já acabando um pouco daquela ilusão que sempre vem de que o trabalhador vai ser seu próprio patrão. Não, o Uber vai ser sensacional. Não precisa de direito trabalhista, isso aí só é entrave, deixa o trabalhador livre para ele poder, ele é também empreendedor, ele também é parte. E aí você viu que o cara, para conseguir ter um mínimo de subsistência ali decentemente na sua vida, o cara tem que acabar com a sua saúde física, a sua saúde mental, se colocar em risco, colocar passageiro em risco, enquanto o patrão está lá... Ah, mas tem acionista, então os patrões são os acionistas. Mas, cara, essa lógica de startup, de tecnologia, principalmente esses grandes primeiros unicórnios, né? Tem o Uber, tem a WeWork e tudo mais, é meio na lógica do cara fazer um valuation irreal para a empresa dele, ganhar uma rodada de investimento bilionário, muitas vezes com investimento de grana da China, da Arábia Saudita, o caralho a quatro, ou seja, muito dinheiro com sangue, salários astronomicamente milionários, e depois o CEO está lá com o seu cofre cheio, mete o pé. E fica bolhas. Aí fica aí na saudade, a realidade do trabalhador lutando aí para ser feliz.
Bolhas contábeis, que a gente vai ter um problema em breve com essas super startups aí que estão criando verdadeiras bolhas com essa contabilidade de valuation. A gente vai ter um problema em breve, porque nenhuma dessas empresas elas estão valendo o que elas colocam no mercado.
É. E eu acho
posso dar uma dica, então, exatamente sobre isso? Na HBO Max, tem uma série chamada Generation Hustle, que é a geração do corre, né? De você empreender, startup, fazer grana e trabalho enquanto eles dormem. E um dos episódios é sobre o WeWork e o seu CEO maluquinho, israelense lá, doidão. E, cara, eles vão desvendando todo esse processo, né, de como é que era totalmente irreal aqueles valuations milionários e eles chicoteando os trabalhadores cada vez se fudendo mais, não tendo retorno nenhum. Isso mesmo os primeiros ali, que eram os membros que estavam correndo atrás, vestindo a camisa para retirar lá na frente alguma coisa. E na hora que o negócio estoura, os CEOs, os donos, os founders metem o pé com muito dinheiro do SoftBank no bolso.
Mas tá mudando, né,
processo, tomando processo atrás de processo. Eu acho que o caso WeWork talvez tenha sido um dos que mais abriu os olhos dessa galera agora.
O Uber também, o próprio Uber, porque não apresenta lucro, enfim. Mas eu acho que é até interessante falar isso, eu vou falar até como advogado com alguns clientes, isso tá mudando, né? Os novos empreendedores, as startups novas, elas estão percebendo que o fluxo de caixa é essencial. Se você não tiver, você vai morrer. Não adianta você criar uma bolha e criar algo que vai morrer ali na frente ou que vai explodir. Então, essa cultura está acabando, acho que isso é algo positivo, e isso vai melhorar. Agora, em relação à política de assassinato, né, da precarização do trabalho, a tendência é até piorar. Eles já estão lutando para tentar piorar em breve. Então, não acabou.
Mais ou menos. Isso é, por exemplo, na Espanha, eu sempre reclamo muito que o pessoal fala não, é a Europa é muito melhor que o Brasil, e não é. Mas uma coisa que eu tenho que defender na Espanha é tanto o Uber, tipo, o caso do Uber, como desses, tipo, os entregadores. No Uber foi proibido lá na Espanha por essa coisa de, sou meu próprio empregado. E tiveram que reformular, tanto que o Cabify nasceu na Espanha com uma outra fórmula, que era empresas que tinham um carro, o Cabify alugava o carro, pagava o motorista tinha um salário e ele tinha um bônus pela quantidade de corridas, mas o salário já era bom. E o Cabify, tipo, fez isso porque o Uber não estava permitido ser seu próprio empreendedor. Não sei como a Uber deu a volta lá, porque agora já abriu. Mas o Glovo, que até eles abriram no Brasil e fecharam, que é como se fosse o iFood ou o Rappi, os entregadores entraram na justiça e ganharam uma causa milionária lá. Falou, não, nós somos trabalhadores dessa empresa. E o Glovo foi obrigado a contratar todo mundo, a ter carteira assinada, ter as horas de trabalho, ter férias, tudo isso. Então, pelo menos na Espanha, está tendo muito cuidado com isso, com essa uberização, vamos assim dizer, que aqui a gente não está vendo, a maior parte do mundo a gente não está vendo, mas a Espanha, eles estão fechando bem isso.
Sobre isso, Raspinha, eu estou aqui, quem está no YouTube acompanhando a gente toda terça-feira, às 8 da noite, ao vivo no YouTube, a gravação do Cagando Regra. Quem está no YouTube está vendo aqui que eu estou com o livro A Guerra pela Uber, do Mike Isaac, é um super jornalista investigativo, mais focado em tecnologia, que escreve para o New York Times. Esse livro foi lançado pelos meus parceiros da Intrínseca e é bem legal o livro. E ele começa muito nesse tipo de pegada. Eles mostram em Portland, que foi talvez um dos primeiros lugares que criou, ainda na época do oba-oba, olha o Uber aí, beleza, agora preço muito melhor, e o táxi, agora a gente não precisa depender de táxi e tal. E nessa época do oba-oba, todo mundo adotando Uber, Portland foi talvez uma das primeiras cidades, uma cidade super moderna, né, que é bem aberta às inovações, novas tecnologias, deu uma pausa e, peraí, isso aí tem que ser regulamentado. Isso aí não pode ser desse jeito, senão a gente vai ter uma série de problemas. E foram também os primeiros a sentir, né, essa mão de ferro e essa coisa do não, é menos Estado, não tem regras, vocês não estão às leis, não acompanham a tecnologia. E os caras entraram com o Uber à revelia, de qualquer maneira, e deu no que deu até hoje, né? Eu me lembro que um amigo meu uma vez falou, grande Alexandre Aguiar, não sei se ele escuta nosso podcast, mas fica um salve para ele.
Ele falou, seria um ótimo participante, hein? Ótimo convidado.
Fica a dica. Ele falou assim, vem cá, se você quiser criar a Air Fran amanhã e lançar sua companhia aérea, e aí você chama pelo aplicativo, bota lá e voa qualquer pessoa para o lugar que você quiser dentro de um avião, você pode? Porra, imagina a quantidade de problema, de consequência que ia ter para toda a cadeia do trabalho, para os passageiros, tudo, você poderia fazer isso? Não. Então, por que você pode fazer isso com um carro? Não faz sentido, tem que ter um mínimo de regulação e tal. E era o que, à época, a Uber já lutava contra, sob essa bandeira da liberdade, do avanço tecnológico, e foda-se as leis e foda-se as regras.
Mas o vínculo trabalhista vem sendo reconhecido tanto no Brasil como em Londres também, já tivemos uma decisão enorme contra a Uber. Quer dizer, aquele modelo de negócio deles tem que ser reformulado, porque eles estão perdendo no mundo inteiro. E o vínculo trabalhista existe, de fato, entre o motorista e a empresa. Então, vai ter que ser reformulado.
Coisas que te irritam, Felipe, está nesse tema ainda, hein?
Está nesse tema. Puta que pariu, meu irmão. Caralho.
Opa, dois palavrões aí, uma frase com três palavras, duas delas eram palavrões. Fique, talvez, registrado como um recorde aí.
Não, que isso. Eu facilmente me supero. Não, que isso. Você está botando mira muito baixa para mim. Isso não existe. Cara, eu tô tendo muito problema com mobilidade. Muito, muito, muito. E...
É verdade. Não faz exercício, sedentário.
Alimentação ruim.
Não, mas falando sério, eu parei de usar Uber, porque tá bem difícil de conseguir e tal, e com criança é mais complicado, caralho. E passei a usar táxi. E, meu irmão, não tem condição de usar táxi, não, cara. Não dá, cara. Os caras andam a 50 por hora, no mínimo. Porra, eu moro aqui em Botafogo, o pessoal conhece Botafogo, deve conhecer a Voluntários da Pátria. Cara, eu peguei um táxi, foi na sexta-feira passada, eu, meu filho e minha esposa. E, cara, meu filho é uma criança de 5 anos, ele vai no colo, nosso colo. O cara meteu 80 na Voluntários da Pátria. Tipo, é uma rua que, porra, movimentada pra cacete, tá ligado? Brincando de Rogerinho do Engá, porra, loucamente. Porra, cara, não tem condição. Voltando, eu fui a São Paulo, voltei do Galeão, a gente voltou de táxi. O cara fez Galeão até a minha casa em Botafogo em 15 minutos. Tipo, andando a 120 na linha vermelha, uma coisa absurda. Cara, o sucateamento do serviço é impressionante, porque os caras perderam o mercado porque com a entrada do Uber, né, com a popularização desses carros, que de fato tem questões, mas por um lado foi bom, porque tirou da máfia dos taxistas, e continuou prestando um serviço merda, sacou? O serviço é uma merda, os caras são horríveis, são péssimos motoristas, mal educados, e eu falo isso generalizando com tranquilidade, sacou? Tudo bem, tem um ou outro que saem dessa dinâmica, mas, meu irmão, aqui no Rio de Janeiro é impossível andar de táxi. Impossível. Fica aí a minha indignação.
Para adicionar nisso, eu fui... Acho que 2 semanas atrás, eu estava saindo do Circo Voador com um amigo meu, a gente pegou um táxi, que é mais fácil ele pegar táxi que Uber. Aí o cara totalmente bêbado, dirigindo, aí ele fala, ele veio... Ah. Vocês estão buscando diversão? Aí a gente... Não!
Porra. Filme da Sessão da Tarde, vocês, garotos.
E assim, e o táxi é regulado.
Olho de vidro.
O táxi é regulado, o carro do cara tem que estar regulado. Só que não é fiscalizado a porra do serviço, entendeu? Então não adianta porra nenhuma, sacou? Se um cara desse bêbado é parar... Não, a polícia do Rio de Janeiro para, família, o caralho, mas não para taxista.
Final de ano, todo mundo na Zona Sul parando ali, os playboys, fazer o Natal. Mas eu esperava mais de um taxista carioca querendo, né? O cara chega, porra aí, ó, pó da fazendinha aqui na minha mão, parceiro. O cara chega pro Raspinha e fala, vocês, rapazes, estão em busca de diversão? Caralho, só Raspinha mesmo.
Isso é errado em todos os níveis, né, cara? Caralho.
Doutor Bisteca, o que te irritou aí essa semana?
Cara, o que me irritou, tá me irritando nesse exato momento. É esse calor maldito do Rio de Janeiro, esse calor do verão nojento que chegou no Rio de Janeiro, desnecessário, agoniante. E eu tenho raiva não só do calor, como da pessoa que fala eu adoro o verão carioca. Isso é um sem vergonha.
Isso é um arrombado.
Sem vergonha e ainda é rico, porque para você sair desse calor maldito, tem que ligar o ar-condicionado e a conta de luz vai parar nos quintos infernos. Então, no momento, a coisa que mais me irrita é esse calor senegalês. Né? A sensação que a gente está é que a gente está na África, de fato. É um calor maldito e uma umidade alta, você não para de suar. Uma desgraça.
Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu estou gravando, são 9h35 da noite. Eu estou gravando na produtora. Eu estava em casa e falei, vou para a produtora gravar, que senão ficarei pingando na live do YouTube, porque é muito quente. E estou aqui com o arzinho ligado na conta do Serrinha. Beijo, Serrinha! Valeu!
Ótimo convidado também aí para o programa.
Ótimo convidado.
Coisas que me irritam dessa semana, o meu... Vai ser o TikTok, mas não essa coisa de velho, não é o TikTok, essa coisa, esses jovens aí no TikTok.
Até porque é um adepto, ele já dançou no TikTok.
Até porque, isso, fake news, não dancei no TikTok. Eu fiz uma dancinha de TikTok, que é diferente.
Mas no Instagram.
Mas eu me amarrava no TikTok, é a primeira reclamação, né, em relação ao TikTok. Eu sou adepto, baixo sempre, sou early adopter de tudo que é ferramenta social, porque eu gosto de conhecer, saber o que está sendo usado para se comunicar, enfim. É, faz parte do meu métier também, do meu trabalho, de certa forma. E o TikTok eu me amarrava muito quando tinha aquelas referências do mundo todo. Então era uma coisa muito mais variada. Tinha as coisas lá dos Estados Unidos de culinária, de coisa de viagem. Tinha gente da Índia mostrando uma outra pegada de música. Tinha gente da Europa fazendo umas coisas na rua. De repente, eles mudaram alguma coisa lá na engenhoca deles.
Algoritmo
deles, que é só Matrix. Brasil, só Brasil para mim. E o TikTok Brasil é gente fazendo dancinha e gente fazendo aquele tipo de humor, pegadinha, que já dizia Chico Anísio, gritar não é humor. Que é só isso, aquele jovem gritando, ai, mamãe! Ah, fazendo pegadinha com a avó, com o pai, aos berros.
Até o dia que matar a velha dessa aí, né?
Estragou para mim, estragou a experiência do TikTok, que é muito mais... A genialidade é você ficar até naquele feed for you, né? Que é feito para você com base no que você assiste. Mas ele está preso ali, só em qualidade ruim.
Uma defesa do TikTok.
Defendo.
Porque o Bisteca já trouxe aqui no Cagando Regra. O professor de história que visita o centro do Rio e vai mostrando, ensinando história a partir do TikTok. Isso é do caralho. A plataforma é legal, porém... Tem essa porra da dancinha, é isso que eu sou contra.
Os anúncios são horríveis, eu não tenho... Bom, tem TikTok, mas eu acho que eu abri, deve ter aberto 3 vezes na vida. É, sai muito anúncio para mim no YouTube, às vezes. Eu tô vendo coisas e sai anúncio do TikTok. Cara, é uma coisa que me dá um pouco nervoso, uma aflição que são crianças, sabe, de 13 anos, fazendo vídeos meio que engraçados, às vezes meio sensuais, dancinha, casal dando beijo. Eu falo, cara, essas pessoas têm pessoas... Tem 12 anos, tipo, o que você tá fazendo aí, fazendo um vídeo, tipo, sensualizando? E aí sai TikTok, aí sai as dancinhas, assim, com a mãozinha na cabeça. Eu falo, cara, o que tá acontecendo?
Tosco, cara. Eu acho que o celular na mão, né? E o TikTok levou a exposição para um outro patamar, né? E um patamar que passa pro ridículo, principalmente, né? Mas eu queria deixar aqui uma indignação, porque aparece muito TikToker indo a restaurante, fazendo análise de restaurante, e tá uma mania no TikTok de chamar as entradas do restaurante de appetizers. Pô, cara, não são appetizers, são as entradinhas do restaurante. Vamos colocar dentro do contexto cultural correto, né? Porque todo TikTok de gastronomia agora foi de appetizer. Pô, para com isso.
E a gente falou em episódio anterior, busque aí na sua plataforma favorita, episódio anterior, que a gente fala sobre isso, né? Como as redes sociais estão... atrapalhando a crítica culinária, que antes era muito mais...
O crítico merda está estragando a culinária.
É só pegar o influencer e tirar foto do prato para lacrar na rede social e não tem mais a análise do crítico, o debate...
É o crítico appetizer.
E o TikTok saiu no início do ano, a comparação da geração dos anos 90, dançando com a geração desse ano. Eu acho que o TikTok é um dos culpados disso. O TikTok e o Instagram também. A gente tinha os anos 90, o Tchan... Essa é a geração do Brasil no Egito, a galera dançando toda expansiva. Hoje em dia, os adolescentes dançam tudo com os bracinhos, prezinhos. Eu acho que é pra conseguir aparecer no vertical. E as dancinhas são todas mãozinhas, passinhos pequenos. Eu acho que é a reflexão.
E além disso,
é pra aparecer no vertical, cara.
E além disso, o TikTok tem uma lógica que é mais ainda da superficialidade, da agilidade, do consumo de conteúdo em velocidade cada vez mais rápida. Acho que foi o Felipe Neto até que comentou essa semana como é que isso está influenciando na educação e déficit de atenção da galera mais jovem. Porque tem aquela lógica de você pular, você pula o vídeo o tempo todo, né? Você não assiste o vídeo, já são curtos, mas você não assiste até o final. Aquela coisa de você botar em vezes dois, coisa que já é super curta, o cara não consegue nem assistir na velocidade normal. Ele já bota em vezes dois para passar.
É porque o conteúdo é muito ruim.
De você não conseguir focar muito tempo sem abrir o app para atualizar. Você não consegue ficar parado assistindo um filme sem pegar o celular e abrir um app e dar uma atualizada se entrou uma coisa nova, se alguém respondeu alguma coisa. Coisa que eu acabo me pegando, até mesmo que não sou, né? Sou longe de ser um jovem, mas eu me pego também dentro, às vezes, dessa lógica meio de ansiedade e tal. Então, se você for pensar na galera mais jovem, em fase de aprendizado, então, Cara, isso vai ter consequências, já está tendo consequências, parece que já tem professores tratando dessa questão hoje em dia, né?
E isso tem um livro, que é o Deep Work, que seria Trabalho Focado, do Cal Newport, que ele fala disso, que a gente está desaprendendo a ficar entediado. Você entra numa fila, você não fica na fila. Você pega o celular, você tem que ter alguma coisa. A gente está perdendo esse hábito de ficar sozinho com nossos pensamentos. A gente sempre precisa ter um estímulo. E aí
sempre tem uma companhia, né? Que a sua Exatamente. Companhia, a rede social, é a multidão. Então você não sabe mais ficar sozinho, você não se curte mais, né?
Não, e você não consegue pensar, tipo, ele falou, o trabalho focado, deep work, tipo, você pensar mais, tipo, aquele pensamento mais reflexivo, estratégico, mais profundo, você precisa de tempo, você tá ali, você tem um bloqueio, você tá entediado, às vezes você tá tentando pensar, você tem que se acostumar ao não fazer nada, e a gente tá perdendo isso totalmente. E eu queria fazer uma pergunta aqui só, tipo, que você falou do appetizers, é uma dúvida, é realmente uma dúvida que eu tenho. Por que a gente tá chamando a gripe agora aqui no Rio de Janeiro de influenza?
Por causa do vírus. Né?
Eu não sei se, tipo, se é uma coisa ou se é pelo vírus, mas a gente está chamando de influenza em vez de vacina contra a gripe, a gente está, não, tudo que é influenza. É uma dessas coisas ou realmente...
Não,
é...
eu acho que diferente. Tem,
será
tem uma
que a
questão...
gente vai chamar de flu? Porque flu nos Estados Unidos...
Né? Mas ele me interrompeu! O jogo virou, tá vendo? Mas eu acho
pelo
que tem uma questão,
veneno.
Quando você trata como influenza, você tira do lugar da gripe. E a gripe já é uma palavra meio banalizada no sentido de... Não é uma coisa grave, entendeu? É uma gripezinha, sacou?
E tira da COVID você... também, que é o que a gente está monitorando mais. Tira da COVID, né?
É, que é fundamental, entendeu? Eu acho Realmente. Que tem essa questão.
Importante.
Eu queria fazer um manifesto aqui.
Eu peço antes o perdão por ter te interrompido. Diferente de você, quando eu interrompo, eu faço questão de pedir perdão. Porque você realmente tinha uma parte super importante e eu bruscamente o interrompi. Vou tentar... fazer com que isso não se repita.
Melhore! Melhore! Deixa eu fazer um manifesto aqui.
Não. Vamos cortando por aqui. Acho que o episódio já se estendeu por demais. Tô brincando, faz um manifesto.
Eu quero fazer um manifesto. A gente tá falando dessa aceleração, caralho. Ontem eu fiz uma coisa que para mim foi transformadora. E eu já percebi que melhorou minha atenção hoje. E eu vou puxar a sardinha pro meu lado de cinema, eu acho que tem um movimento no cinema muito interessante, que é o pessoal que está trabalhando com um chamado slow cinema, que é um cinema que ele é mais lento, a proposta dele é mais lenta e é literalmente mais lento, sacou? Um dos desses diretores é o tailandês Apichat Panguera Setakul, que é um dos favoritos do Fran. Eu fui ver Memória, que é o novo filme dele, e cara, foi uma experiência transcendental, porque eu tô sofrendo de ansiedade com trabalho, com uma porrada de coisa, tô nessa de ficar jogando videogame, pego o celular e tô fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E cara, não, eu só tive a experiência, eu tava com a porra do relógio, tirei o relógio, botei o telefone no bolso, tudo no bolso, silenciei a porra toda, fui lá e vi um filme 2 horas e 15, um filme lento pra cacete. E cara, curti cada segundo. Então acho que tipo vale uma proposta aí, um desafio pra galera, o pessoal que curte. Porra, procura um pouco desse tipo de experiência, cara. Tipo, eu acho que o cinema, principalmente, é um lugar para isso. Em casa é mais difícil, eu entendo. Vendo uma TV menor, o caralho. Mas, porra, procura esse tipo de coisa, cara. Tipo, a gente fica só discutindo Marvel. Que legal pra caralho. Porra, isso eu acho super válido. Mas esse movimento de você ter uma nova compreensão sobre o tempo, isso partir de imagem em movimento, e você tá num lugar que é focado para essa experiência, eu acho do caralho.
Não, e
sensacional. Eu senti até que fez tão bem que você me interrompeu menos nesse episódio.
Tá vendo?
E eu que acabei te interrompendo.
E é bem interessante isso, porque já vi, não lembro quem foi o ator ou o diretor, que deu uma entrevista falando que a gente, hoje em dia, as séries, para você conseguir vender a série, você não pode começar a série no tempo normal dela e ir crescendo. Você tem que dar aquela coisa, um momento traumático. Aí você vê aquilo, você fala, puta que pariu. Aí você
corta... Três,
Cold Open, isso se chama no termo técnico da indústria. Termo da indústria, né, Felipe?
A gente usou bastante isso no Que Mundo É Esse, como... Mas porque é diferente, né? TV aberta, você tem aquela parada. O maluco viu uma bandeira do Irã que fica 3 segundos a mais na tela e mudou de canal. Isso sempre aconteceu na TV aberta, né?
Tipo, mas é interessante como mesmo nos nossos programas que a gente edita já...
É uma outra coisa.
Uma década,
é uma outra
coisa. Se a gente pegar lá atrás e agora, a gente também foi mudando o nosso jeito de fazer conteúdo e focando muito mais nisso de, ó, manda aqui a bomba para o cara segurar o cara, depois já começa a crescer logo o clímax, logo depois da introdução, muito, né, o tempo todo você entregando conteúdo. a todo momento. Também é parte da... A gente é
do problema,
causa,
né?
E consequência do problema. Eu vou agora fazer uma proposta diferente, pegar vocês até de surpresa aqui, mas conversando com pessoas aí do meio, eu soube que é interessante a gente volta e meia pegar o conteúdo extra, né? E o que é o conteúdo extra do nosso podcast Cagando Regra? A gente tradicionalmente grava aqui o nosso episódio e depois a gente para, se despede, né? Nesse momento a gente recomendaria você recomendar para outras pessoas, se você gostou aqui do nosso papo, curtir lá no Spotify, fazer um comentário lá no Apple Podcast, mas, né, dar preferência para a Aurelo, baixar o aplicativo da Aurelo, seguir a gente por lá para a gente ver que a nossa audiência está aumentando e ficar empolgado aqui de fazer cada vez mais episódios do podcast. Se você puder apoiar, pô, você vai ter acesso a conteúdo extra, vários benefícios que você encontra lá na aurelo.cc/AndréFran ou entra lá no aplicativo da Aurelo e procura por Cagando Regra. Enfim, esse era o momento final e depois a gente gravava o conteúdo extra que era exclusivo para esses apoiadores. Mas, conversando com especialistas, eu soube que de vez em quando é bom você oferecer o conteúdo extra para toda a audiência, para que eles possam degustar tal qual um appetizer, Dr. Bisteca, e se sentirem empolgados e, porra, quero ter acesso a isso toda vez, vou lá apoiar o Cagando Regra. Então, hoje nós vamos fazer isso. Não teremos o conteúdo extra, porque o conteúdo extra, meu amigo, solta aí a trilha sonora de surpresa.
Cagando Regra. Informação sem compromisso.
Conteúdo exclusivo.
Está inserido dentro do episódio. É, garoto.
Olha aí, meu amigo. Do dia que eu não trouxe nada. Eu não sei como falar. Parabéns.
Porra, tu nunca sabe, cara. Tu nunca sabe quem enganar quem. Você que está ouvindo agora, em qualquer conteúdo extra, ele nunca sabe o que falar. Ele olha para trás, é que ele não está na casa dele. Ele olha para trás, vou pegar esse livro aqui.
Tá fudido hoje, exatamente, Raspinha. Ele, opa, hoje eu fui pego de surpresa a audiência. Não, quem tem acesso ao conteúdo extra, entre várias outras informações de bastidores, sabe que o Felipe nunca traz nada, ele puxa ali de trás da estante dele na hora. Mas vamos lá, o que você, Raspinha, que está sempre munido de não só um, mas dois e variadas referências culturais no nosso conteúdo extra, o que você traz aí como sua dica cultural da semana?
Eu trouxe um conteúdo extra interativo. Fran, opa, você quer a porta número 1, a porta número 2 ou a porta número 3?
Meu Deus!
2.
Número 2?
Seja o que Deus quiser.
Então, na porta número 2, a gente tem Carla Madeira. É uma
escritora... Não, quero a 3. Tô brincando, eu nem sei quem é a Carla.
A gente tem
o
número 3.
Vamos com a Carla.
Então,
deve ser bom.
Carla Madeira, ela escreveu 2 livros que eu li esse ano e os 2 livros, acho que é incrível que eu devo ter acabado... Tipo, somando os 2 em 4 dias ou menos, que é viciante. Tipo assim, aquela coisa, você deixa de fazer alguma coisa para ler. O primeiro dela é o Tudo é Rio, que é esse aqui. Eu sempre mostro, o pessoal que ouve nunca vê, mas são capas...
Hoje mesmo quem tá no YouTube não dá para ver nada, Raspinho. Só para te avisar aí, parece que tá plastificado, não,
que a capa
não
dá para ler. Dá pra ver, a capa é assim, o desenho é muito estranho, né?
Okay. Eu conheço ele. Tudo é Rio. Esse livro, eu recomendei para muita gente, eu ainda não conheci uma pessoa que tenha lido e não tenha gostado. Ele é bem gostoso de ler, ele é fácil a leitura, é dinâmica, você tem surpresas, assim, tem um clímax muito bom, e um dos melhores livros que eu li esse ano. E aí ela lançou, tem um mês, um pouco menos, um outro livro, que é o Véspera, que é aqui outro, também com a capa um pouco, como se fosse uma lava, uma coisa assim. E o Véspera é a história de dois irmãos, e como eles vão crescendo. Dois irmãos que o pai, bêbado, para dar uma, tipo, uma provocada na mãe, que era muito religiosa, dá o nome dos irmãos de Caim e Abel. E para quem não sabe, na Bíblia, Caim matou Abel. Então a mãe fica com essa preocupação e as crianças crescendo e todos os problemas que tem que vão passando. Cara, são 2 livros incríveis. Por favor, leiam. Que vocês vão fazer um favor para vocês mesmos, porque é histórias incríveis e bem interessantes sobre relação mesmo, de casal, de família, de irmãos, relacionamento, tudo.
O que a gente tinha na porta número 3, só de curiosidade?
Porta número 3 é o que eu acabei essa semana, que é Os Supridores, do José Faleiro.
Ah, todo mundo está falando super bem desse livro, cara. Estou muito afim de ler.
Muito bom. Me dá uma, vibe um pouco Capitães da Areia, mas achei maravilhoso o livro, muito bom, fácil, assim, passa em Porto Alegre. São dois supridores a quem repõem os estoques dos supermercados, que é uma crítica social, falam, porra, a gente é pobre, a gente está fodido na vida, o que, que a gente pode fazer para ter uma vida boa, para mudar isso? E aí eles têm o plano deles, que aí como quando começa o livro.
Sensacional. Doutor Bisteca, para a gente mostrar que sempre aqui no Conteúdo Extra, nas nossas dicas, são muito mais do que culturais, né? A gente passeia por filmes, livros, quadrinhos e também a gastronomia, que talvez seja a sua especialidade e parte da sua dica de hoje.
Mas hoje eu quero fazer, também quero recomendar esse livro maravilhoso. Acho que o momento pede. Jorge, Amado e Desamado. Ah, queria fazer uma homenagem só a Jorge Jesus, aproveitar o momento.
Não dá.
Acho que o momento pede. E a gente que está com saudade, acho que pede a biografia desse homem maravilhoso.
Mas ele já tomou banho? Ele já tomou banho?
Deixa o nosso português em paz. Deixa Jorge em paz.
Um livro sobre o ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Se você pensar que tem a biografia de todo mundo aí hoje em dia, até de criança.
Tem do Sérgio Moro.
Será que o Sérgio Moro leu essa biografia?
Leu.
Mas aí está a diferença. No Bial. Esse homem merece.
Lenda do Jorge Jesus, grande técnico do Flamengo.
Mas será que o Sérgio Moro
leu a biografia do Sérgio Moro? Fica aí, então, olha só.
Jorge Jesus?
O Sérgio Moro leu a biografia do Sérgio Moro, será?
Óbvio que não, né? Mas vamos lá, agora falando sério...
Você tinha uma dica aí de gastronômica?
Exatamente, quero seguir aquela linha que eu vou... De vez em quando eu vou entrar nessa linha gastronômica que eu adoro, mas eu quero falar da coisa que hoje em dia eu tenho o maior prazer de fazer hoje em dia, que é a questão do café. E o brasileiro tem aquela... Não é uma crítica, tá? O café como o brasileiro toma. Eu acho que não existe regra, cada um tome como quiser, com açúcar, sem açúcar. Eu acho que nesse caso não se impõe. Mas acho que vale mais como dica. E qual é a dica que eu quero dar para todo mundo? Compre o seu moedor de café. O que custa R$100, R$78, R$90, tem aí, mas não é muito caro. Por quê? Se você comprar o café em grão e você moer ele de 15 a 30 segundos antes de jogar sua água fervendo, eu garanto para você que a experiência vai ser outra, nova e muito mais saudável, que é importante. Porque o café artesanal moído na hora tem uma concentração muito menor de cafeína e tem uma extração e um sabor inigualável. E o que eu vou querer fazer daqui a um tempo, né? Nos próximos episódios? Eu vou sempre recomendar um saquinho de café, grão, alguma coisa específica, porque eu acho que merece e é um dos maiores prazeres que eu tenho na minha vida e eu recomendo esse prazer, que vai ser muito saudável.
Eu assino embaixo. Bisteca, você pode mostrar a sua camisa, por favor?
Ah, é da Five Roasters.
Um dos maiores...
Não é produtor, né? Mas eles buscam no Brasil inteiro os maiores produtores e vão vendendo as safras e você vai descobrindo grãos e tudo mais. Recomendo demais. E tem aqui no Rio de Janeiro o Coffee Five, no centro da cidade, que eu acho que é o melhor café que tem no Rio de Janeiro, no mesmo nível que tem no Coffee Lab em São Paulo, que eu também recomendo. Então, vou falar muito de café no futuro, que eu acho que é bacana e é muito brasileiro, né?
E a gente, além da dica de café agora, que vai ser todo episódio, além da dica cultural, o Dr. Bisteca vai trazer uma dica de uma torra. Eu adoro esse nome. De uma torra. De uma torra.
Ela pode ser média, clara, escura.
E eu vou trazer sempre uma dica musical para encerrar os episódios, inclusive começando por hoje. Mas a minha dica ainda não é a música. Eu vou dar a minha dica enquanto o Felipe desesperadamente vasculha profundezas do Google atrás de uma dica para alguém. Eu trago a minha dica. É a série Yellow Jackets. Está ainda no... É uma série, vai ser de 10 episódios, ela está ainda no 6º episódio. Ela é aquela coisa que é da Apple, mas você tem que assinar a Paramount também para assistir, sabe? Aquela coisa, você tem a série, você tá lá na Apple, opa, vou assistir, opa, não, para assistir, você tem que reassinar uma outra coisa de assinatura. E aí eu tô pagando R$20 na Paramount para assistir Yellow Jackets. Mas se você for pensar, eu tava pensando nisso outro dia também, né, cara, R$20 por um mês de conteúdo ali. Hoje em dia a gente sai para comer fora, gasta quase 5 vezes isso, um casal. Então, pô, você gasta 5 meses numa noite, então não custa, né, para ter 5 meses de conteúdo, pagar ali uma graninha também para Paramount. Mas, enfim, a série é muito boa. É uma história de um grupo de adolescentes que é de um time de futebol feminino dos Estados Unidos, que quando viaja para jogar uma final estadual, sofre um acidente de avião e elas ficam presas, isoladas no meio da selva. E como não é spoiler, como já mostra no trailer, no teaser, começa a entrar uma coisa de que elas começam a formar grupos e caçar umas às outras, e até canibalismo tem, porque elas ficam mais de 2 anos, né, isoladas lá, perdidas, sem ninguém achar. Uma coisa meio Lord of the Flies, para quem não conhece, um dos maiores clássicos da literatura, que mostra o que acontece com um grupo de Senhor das Moscas. Um grupo de crianças pode ser capaz, sem, né, supervisão. Aquela coisa, né? A criança também é cruel pra caramba, e sem ter ali o controle.
William Golden, desculpe.
E pode virar selvageria. E é meio nessa pegada. Ao mesmo tempo, a série se desdobra em duas linhas de tempo. Ela mostra esse momento das meninas ali no acidente aéreo. Remete muito também àquela série Vivos, né, sobre o acidente nos Andes com um time de rugby chileno. Essa história é real, que eles tiveram que comer alguma das vítimas do acidente para sobreviver até serem resgatados. Uma história super forte, contada já em livro, em filme também. Ambos muito bons. E, ao mesmo tempo, tem essa história das meninas ali tentando sobreviver, e começam com um grupo super feliz, uma apoiando a outra, mas aí começa a ter, né, problemas psicológicos, claro, por causa do isolamento, as dificuldades que elas estão enfrentando ali, perdidas na natureza selvagem e tal. E também mostra elas, décadas depois, já mulheres adultas, lidando com as consequências, né, desse segredo, que ninguém sabe direito o que de fato aconteceu com elas ali. E aí uma é candidata ao Congresso, a deputada estadual, se não me engano, e aí traz voltas com uma campanha e tem isso. A outra é uma mulher de meia idade com problemas no casamento. A outra está saindo de uma rehab, porque teve problemas com vício em drogas e tudo mais. Então, mostra um lado de problemas de jovens, né, de descobrindo sua personalidade, nas suas próprias relações, adultos vivendo crise de meia-idade e tudo mais, com essa história de suspense também, né, do que aconteceu com elas, como é que isso está voltando para aterrorizá-las. Então, é muito boa, as críticas estão muito boas também. Tem a Juliette Lewis, tem a Christina Ricci, que era a Wandinha da família Addams, hoje em dia faz papel de uma das mais velhas lá da história. Ou seja, o tempo passa, amigos. Mas fica a dica aí. Yellow Jackets. Felipe, achou aí alguma coisa para indicar?
Achei. Eu vou dar a dica do livro que eu tinha dado no episódio de Ano Novo e que foi perdido por mim mesmo. Entendeu?
Como é que foi? Você deu a dica ou não deu a dica?
Eu dei a dica, porém eu não gravei a dica.
Bem lembrado. O episódio que nunca existiu.
Episódio perdido do Cagando Regra, que foi o conteúdo exclusivo mais bonito já gravado, porém eu esqueci de gravar. Então fica aí a memória de nós quatro. Eu vou indicar O Avesso da Pele, que é o melhor livro que eu li esse ano, do Jefferson Tenório, ganhou o Jabuti de melhor romance. E é a história de um homem negro que tem o pai assassinado, que é um homem negro também, que é abordado pela polícia e assassinado pela polícia. E ele volta... Tipo, ele examina as próprias memórias, as memórias do pai e tudo, para tentar redescobrir o que foi esse pai. Então, tem essa questão da paternidade, que é muito forte, é muito presente no livro, e é muito... Acho meio piegas falar que é tocante e tal, mas é essa, pô, tipo, e é escrito de um jeito bem maduro. A prosa do Jefferson é muito gostosa de ler, tipo, apesar de ser um tema muito, muito sério. E eu acho que ele trata o racismo estrutural de um jeito meio único, assim, sabe? A partir da experiência de um personagem muito palpável, sacou? E sem de fato... Tipo, é o foco principal do romance, mas também não é o foco, entende? Tipo, o foco é mais a relação entre... Sacou? Tipo, é uma leitura bem interessante, assim. Tipo, você não tem nunca a primeira impressão que você tem nunca é a leitura real, sabe? Então, eu gostei muito, muito do Avesso da Pele.
Excelentes dicas, excelente momento. E você que está acompanhando aí, percebeu, você que está acompanhando e não é apoiador, agora você sabe como é que é a nossa busca pelo conteúdo extra. A gente traz aqui, né, dicas culturais, mas também debates interessantes, ou seja, muito mais do que simplesmente você uma recomendação de um livro, de uma série, de um filme.
Benito de Paula, meu amigo Charlie Brown. Essa música, para mim, é uma das mais belas da minha vida. Eu gostaria muito de recomendar ela.
Como eu não vou conseguir buscar aqui a tempo, eu peço que você cante um pedacinho para a gente lembrar dessa canção.
Não, por favor. Aí você já quer demais, né? Aí não dá.
Ei,
né?
Já ei, meu amigo Charlie.
Porra!
Excelente música. Eu vou trazer uma música que surgiu, a gente falou sobre TikTok aqui hoje, e ela surgiu de um comentário... Fala, Felipe.
Desculpa te interromper, mas eu acho que tá faltando uma publicidade. O que vai acontecer semana que vem?
Porra!
Se eu soubesse, eu tava milionário. Apostado nas casas de apostas.
Sabe sim! O episódio especial de Natal do Cagando Regra!
Ah, sim! Pessoal, você que está ouvindo aqui o finalzinho desse episódio, você não perde para esperar. Os dois próximos episódios foram gravados ao vivo, em loco, na Liga de Botecos, aqui em Botafogo, com equipamento profissional, avanço de qualidade. É o episódio de Natal e o episódio de Ano Novo. O seu Cagando Regra, mais plus, com qualidade superior, com novidades, surpresas e tudo aquilo
que está acostumado
aqui.
E o porquinho
e muita comida boa. Porquinho de diversões da Liga. Fica aí a dica da Liga. E antes de eu botar a música já aqui pra, na hora de subir os créditos, não esquece de seguir a gente na Aurelo, baixa o aplicativo, segue, apoia por lá se você puder, que tudo é investido nesse maravilhoso podcast. Mas também estamos no Spotify, Apple Podcast. Então dá a sua curtida, dá a sua recomendação, compartilha nas redes sociais. Você que está no YouTube aí também, manda aí para um amigo, para um primo, manda lá nos stories rapidinho, que a gente curte demais fazer isso aqui, quer que cada vez mais pessoas façam parte dessa nossa brincadeira, dessa nossa informação sem compromisso. E a música que leva para o final do episódio de hoje é uma música que surgiu de um comentário no TikTok. A artista, a jovem artista, Gayle, estava respondendo com canções de violão a comentários e dicas das pessoas que seguiam ela. E uma falou, você consegue fazer uma música de término de namoro usando o abecedário? E ela criou a música que se chama A, B, C, D, E, F, U. Porque F, U é tipo, né, de fuck you. E aí é uma canção... Eu não sei se eu der play aqui vai dar para vocês ouvirem, mas vamos tentar. Uma canção gostosa de jovens terminando namoro e mandando o ex-namorado fuck you, ele e a família toda dele. Coisa bonita que já ganhou mais de 100 milhões, foi para o topo das paradas do iTunes, topo das paradas de músicas recomendadas do TikTok. A menina está milionária graças a um comentário no seu TikTok. E até a próxima, pessoal. Uma boa noite. Fiquem com Deus.
Um beijo.
Boa noite.
Beijo.